Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Fernanda Nardelli.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Comissão aprova projeto que pode garantir mais dinheiro para a proteção de fronteiras.
Fabiano Contarato ajuiza ação para obrigar governo a aceitar ajuda do G7 para a Amazônia.
Em debate sobre reforma tributária, especialistas alertam que proposta simplifica tributos, mas prejudica a seguridade social.
Boa noite.
Boa noite.
O Programa de Proteção Integrada de Fronteiras poderá receber mais dinheiro.
Aprovado na Comissão de Relações Exteriores, o projeto destina ao programa recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública. Repórter Yara Farias Borges.
De autoria do senador Jaime Campos, do Democratas de Mato Grosso, a proposta destina investimentos para a defesa e segurança na faixa de fronteira, um trecho de 150 quilômetros ao longo de todos os limites brasileiros. Ao defender a proposta, o senador Carlos Viana, do PSD de Minas Gerais, ressaltou que a segurança pública envolve diversos aspectos.
Nós tratamos as questões das fronteiras ainda como uma questão apenas militar, no sentido de forças armadas, e não é mais isso. Hoje nós não temos nenhum risco de invasão, não temos nenhuma disputa com nossos vizinhos sobre as nossas fronteiras, mas agora nós estamos vivendo um outro desafio, que é o controle dessa fronteira para as questões dos crimes de descaminho, contrabando e principalmente o tráfico de drogas.
A proposta segue para análise da Comissão de Assuntos Econômicos.
O senador Stiveson Valentim, do Podemos, do Rio Grande do Norte, cobrou do governo a exigência de extradição do foragido da Justiça, Arthur César de Menezes Soares Filho, conhecido como Rei Arthur, que está em Miami, nos Estados Unidos.
Para ele, é inaceitável o país ter que bloquear o dinheiro da educação, da saúde e da segurança, enquanto o Rei Arthur aproveita a vida com o dinheiro que supostamente saqueou do país.
É que se esse país tem uma relação tão boa com os Estados Unidos, se nós temos uma relação tão boa entre presidentes, use dessa boa relação para trazer esse bandido de volta, para ele ser condenado aqui por crime, por organização criminosa, por corrupção, por desvio de dinheiro público.
O senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, recorreu à Justiça para obrigar o governo brasileiro a aceitar a doação de mais de 80 milhões de reais para o combate ao desmatamento na Amazônia.
Até aliados defendem que o Itamaraty receba ajuda ofertada pelo G7, grupo que reúne as maiores economias do mundo. Reportagem de Érica Christian.
Na ação popular, ele recomenda que, em caso de recusa, o próprio governo libere esse valor para combater os incêndios na Amazônia. Fabiano Contarato argumenta que a ajuda do G7 não viola a soberania nacional e que Bolsonaro não pode recusá-la com base em uma opinião pessoal.
O que não pode a gente permitir que com esse comportamento dele, nada republicano e que viola vários princípios constitucionais, mas acima de tudo, um direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gente se furtar ou se omitir diante disso.
Até aliados de Bolsonaro defendem o recebimento da doação, a exemplo do senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, que questiona, no entanto, o uso dos recursos do Fundo Amazônia, até então suspenso.
Eu acho que o momento não é de abrir mão de recursos, de investimentos. Quem quer a manutenção da nossa Amazônia em pé como está hoje, tem que ajudar a pagar a conta. Tem o Fundo Amazônia que está aí. Nós não sabemos aonde esse recurso está sendo aplicado.
E o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, alertou sobre o risco para a economia do país ao se fazer uso político e internacional de um fenômeno natural que ocorre anualmente nos períodos de seca em todos os biomas brasileiros. Ele se referiu aos incêndios na Amazônia.
Para ele, declarações equivocadas do governo federal e de alguns gestores contribuíram para uma crise diplomática sem precedentes, que poderia ter sido evitada.
A Comissão de Constituição e Justiça debateu a reforma tributária com auditores fiscais. Especialistas alertaram que a PEC 110 simplifica tributos, mas prejudica a seguridade social. Repórter Raquel Teixeira.
A proposta de emenda à Constituição da reforma tributária atende apelo social pela simplificação do sistema de impostos do país com a cobrança centralizada em apenas uma tarifa de consumo, chamada de IVA, Imposto sobre Valor Adicionado. Mas especialistas afirmam que existem dois problemas. A PEC não ataca a regressividade do sistema tributário, o que aprofunda desigualdades sociais. E ainda implica na precarização do financiamento da Seguridade Social. Para o representante da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal do Brasil, ANFIP, César Roxo Machado, é possível melhorar o texto.
É possível ter um sistema tributário mais justo, distribuição de renda mais equilibrada e, ao mesmo tempo, crescimento econômico. Porque outros países, ao longo da história, demonstraram isso. O país tem que investir em educação e infraestrutura e adotar um sistema tributário que as pessoas contribuem de acordo com sua capacidade contributiva. Numa sociedade desigual, é injusto fazer que todos contribuam da mesma forma.
O senador Roberto Rocha, do PSDB do Maranhão, relator da reforma tributária, afirma que o grande desafio é atender aos interesses de toda a sociedade.
É um desafio realmente muito grande, tentar compatibilizar tantos interesses do governo federal, dos governos estaduais, municipais, e no privado tem indústria, comércio, serviços, cooperativa, servidor, enfim. Passou da hora de fazer essa reforma.
O senador Paulo Rocha, do PT do Pará, saudou os 36 anos de fundação da Central Única dos Trabalhadores, comemorados em 28 de agosto.
Ele lembrou que o histórico de lutas dos trabalhadores já existia naquele período durante a ditadura militar.
Mas faltava uma entidade que unisse todas as categorias em torno de uma pauta ampla, como combate ao desemprego, redução da jornada de trabalho, seguridade social, inflação, moradia, além de liberdade democrática e autonomia sindical, acrescentou o senador.
Participante do encontro que envolveu 912 entidades sindicais, que resultou na fundação da CUT em agosto de 1983, Paulo Rocha afirmou que foi a partir da tomada dessa consciência coletiva que os trabalhadores puderam ir além e contribuir muito mais.
Eu acho que o ápice deste processo foi na Constituinte de 88, onde ali, através da mobilização não só da classe trabalhadora, mas da própria sociedade, fluiu para dentro da Constituinte os interesses de um país.
O filme A Vida Invisível poderá representar o Brasil na disputa ao Oscar de Melhor Filme Internacional, categoria que anteriormente era chamada de Melhor Filme Estrangeiro.
A Vida Invisível e Bacurau, ambos premiados em Cannes, eram os favoritos à indicação. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
O filme A Vida Invisível é a obra brasileira indicada para tentar uma vaga entre os filmes que vão concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional. A Vida Invisível, do diretor cearense Karen Anus, conta a história de duas irmãs cariocas na década de 50, seus desafios, sonhos e conquistas. Outro filme de diretor nordestino com resultados expressivos em premiações em 2019 é o cearense Pacarrete, de Alain de Berton. Ele foi o grande vencedor do Festival de Gramado, como aponta o senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará.
E a gente tem que celebrar as conquistas do cinema brasileiro, porque tem muitos profissionais de talento, com criatividade, com competência. O filme cearense Pacarrete ganhou 8 prêmios lá no Festival de Gramado. Foi o grande vencedor.
Os 5 filmes que vão concorrer ao Oscar de Melhor Filme Internacional serão anunciados em 13 de janeiro de 2020.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU. Fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas da União no seguro de danos pessoais por veículos automotores de via terrestre, o DPVAT, gerou economia superior a R$13 bilhões aos proprietários de automóveis. Essa é a conclusão do monitoramento das recomendações que o TCU fez à Superintendência de Seguros Privados, a SUSEP, em 2016, em fiscalização sobre os custos que compõem o DPVAT. A fiscalização havia apontado que o cálculo do prêmio do DPVAT utilizava despesas administrativas irregulares, acordos judiciais antieconômicos e provisões superestimadas, o que aumentava seu custo. Além da economia de recursos, as recomendações também geraram melhorias nos processos da SUSEP, de fiscalização e de revisão tarifária do seguro. TCU, fiscalização a serviço da sociedade.